Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Vanessa Graziotti. 3 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Diferente de meus colegas aqui de comissão, eu quero dirigir algumas perguntas à nossa testemunha de hoje, doutor Francisco, que atuava como secretário executivo no Ministério do Trabalho e Emprego, e como nós sabemos, cabe à secretaria executiva de cada ministério, principalmente, encaminhar assuntos relativos ao orçamento. Então, e como disse bem disse o nobre relator, senadora Anastasia, ele está aqui para falar especificamente sobre o crédito solicitado pelo Ministério do Trabalho ao órgão central, que no caso seria a SOF, e posteriormente a Presidência da República. Então, obviamente, que eu vou fazer com que meus questionamentos sejam dirigidos aí. Já, o senhor já recebeu os questionamentos? Já, não é, doutor Francisco? Mas, primeiro, eu quero cumprimentá-lo, como faço com todas as testemunhas que vêm aqui. Segundo, dizer apenas em relação ao que foi falado aqui sobre o crédito, a situação semelhante de hoje com a situação de 2009. De fato, a situação de 2009, ela é semelhante por quê? Porque a autorização e a meta, ela foi modificada após a abertura de vários decretos. Foi modificada para mais, mas aqui ninguém está discutindo se é para mais ou para menos. Eles mesmos têm dito muito que o problema não é que o crédito tenha ferido a meta. Não é que o crédito tenha desobedecido a meta, é que ele não poderia ter sido aberto naquela altura em que a meta não estava sendo cumprida. Então, me desculpe, eu ainda não consegui entender exatamente o que é que eles querem dizer com isso. Porque, veja, no início era que não podia porque não tinha autorização legal, mas tinha autorização. Artigo 4º, não, da LOA. Mas o artigo 4º da LOA tem um porém lá. Ele pré-determina algumas condições. Qual é? Não ferir a meta fiscal. Aí eles dizem que não é que ele tenha ferido, ele não feriu, mas não podia ter sido aberto naquela altura. Então, é semelhante, sim, à situação de 2009, e mais do que isso, semelhante à situação de 2001. Pior, em 2001, a meta foi mudada depois e sequer foi atingida. Veja, em 2000 a meta não foi nem atingida, senhores. Mas vamos lá. Nesse segundo que me resta, as perguntas são bem sintéticas, doutor Francisco. O que o senhor não tiver condições técnicas de responder, Vossa Senhoria pode ficar à vontade, que entenderemos perfeitamente. Pergunta 1. Qual a lei que autorizava a abertura de crédito em 2015? 2. Quando o crédito foi aberto, a margem financeira do gasto do Ministério também foi ampliada? 3. Alguma vez foi questionada a abertura de crédito com base em fonte de superávit primário? 4. Um crédito, embora aberto com base em fonte de superávit financeiro, pode, antes da execução, ter a fonte substituída por outra? 5. Qual o instrumento normativo utilizado para trocar a fonte de recursos? 6. A execução de uma programação aberta por decreto aberto é obrigatória? 7. A execução de uma programação depende de quê? Quais os procedimentos prévios para realizar a execução de uma despesa? 8. Como o Ministério fez para cumprir o limite financeiro gasto, considerado que o crédito ampliou suas autorizações de despesa? 9. Em quais despesas são aplicados os recursos específicos do FAT, que é ao que o crédito que nós aqui discutimos se refere? 10. Esses recursos podem ser destinados para outros órgãos, para o pagamento de juros da dívida da União, por exemplo, ou para outra despesa? Estou acabando, senhor presidente. Sei que meu tempo já acabou. 11. Os gastos do Ministério foram superiores ou inferiores ao aprovado na Lei Orçamentária de 2015? E 12. Como se verifica se o superávit financeiro é efetivo e não uma fraude?
Eu acho palavra que... com o senhor Francisco Ibiapina, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senadora Vanessa Graziotin, pelas perguntas. Bom, tentarei ser bem objetivo, porque são muitas. Qual lei autorizava a abertura de crédito em 2015? No meu entender, a LOA, no seu artigo 4º, autoriza a edição dos decretos de créditos suplementares. Quando esses créditos foram abertos, a margem financeira do Ministério não foi ampliada, porque são duas coisas. Uma é você fazer a suplementação do orçamento do Ministério, mas para que nós possamos fazer a execução desse orçamento, nós estamos submetidos a um decreto de limite de empenho e pagamento. Então, não houve alteração no decreto de limite de empenho e pagamento para o Ministério do Trabalho e Emprego à época. A terceira pergunta, se foi questionada a abertura do crédito com base em fonte de superávit financeiro alguma vez, durante o tempo que eu estive no Ministério, e que seja do meu conhecimento, não houve nenhum questionamento em relação à abertura de crédito em relação com base em fonte de superávit financeiro. A pergunta quarta e quinta, senadora, eu peço a vênia para não, porque não tenho o conhecimento técnico adequado para responder em relação se a substituição de fonte de superávit financeiro antes de sua execução e qual o instrumento normativo que seria utilizado em relação a essa substituição. A execução de uma programação aberta por decreto aberto é obrigatória? Não. Você faz uma mudança no orçamento do órgão e fica lá a previsão que você pode executar ou não. A sua execução, ela depende, a execução de uma programação depende que você siga os passos normais, né? Você empenha, liquida e paga. E, mais uma vez, a simples alteração do orçamento do Ministério não implicou em aumento no nosso limite de empenho e pagamento. Como o Ministério fez para cumprir o limite financeiro de gasto, considerando que o crédito ampliou suas autorizações de despesas? O Ministério, como o limite financeiro do Ministério é aquém do nosso orçamento, então nós tínhamos que fazer cortes em vários programas, né? Algumas ações não puderam ser atendidas ou tiveram que ser mitigadas a sua implementação. Em quais despesas são aplicados os recursos específicos do FAT? Em relação ao crédito que foi aberto ao Ministério do Trabalho e Emprego do FAT, ele diz respeito a um recurso com vinculação constitucional. De todas as arrecadações da contribuição do PIS-PASEP, 40% tem que ir para o BNDES para que sejam aplicados nos programas diversos do BNDES, né, de financiamento. Então, os recursos que foram objeto do decreto de suplementação foram destinados ao BNDES para serem aplicados nos diversos programas que ele tem em sua carteira de empréstimos. Esses recursos podem ser destinados para outros órgãos, como, por exemplo, pagamento de juros da dívida da União ou para outra despesa? Não, tem vinculação constitucional. Esse recurso que foi suplementado não teria outra destinação, não poderia ter outra destinação que não o repasse ao BNDES.
Palavra com a senadora Simone Tebet, ou melhor, Vanessa Graziotti.
Muito obrigada.
2 minutos.
Muito obrigada, presidente. Eu agradeço, doutor Francisco, e penso muito diferente, repito, dos meus colegas aqui. Porque, na realidade, o crédito, quando ele nasce, geralmente ele é assinado da forma como nasceu. Dificilmente ele sofre qualquer tipo de mudança, porque o decreto que nós aqui estamos tratando, a maior parte do decreto do Ministério do Trabalho, ele dizia respeito a remanejamento de programação. Remanejamento é o cancelamento de uma atividade com a diminuição da dotação de uma com o aumento da dotação de outra atividade. Mas não é isso. O que está sendo questionado aqui, tão somente a parte do superávit financeiro, do PIS e PASEF, como Vossa Senhoria colocou. E, nesse caso, mais uma vez, o que alega a denúncia? Alega que, no momento de queda de receita, de frustração de receita, não poderia ter sido assinado aquele decreto, porque era falso, porque não havia excesso de arrecadação, muito menos recurso disponível. O que não é verdade, porque o recurso, ele é vinculado, não pode ser gasto a outra coisa. E mais, senhor presidente, a gente ouve aqui toda vez, porque a opinião do Tribunal de Contas, porque a opinião do Tribunal de Contas, porque a opinião do Tribunal de Contas, há aqui, na realidade, a opinião do Ministério Público de Contas. Porque quem fez essa análise, mudando todo o procedimento anterior, foi um procurador, doutor Júlio Marcelo, que não é nem o procurador-geral do Tribunal de Contas da União e, portanto, não sei qual a base como ele atua na análise do orçamento, porque até onde nós sabemos e onde está escrito, quem atua aí é o procurador-geral. Eu questionei a ele se havia delegação, ele disse que não, que ele deu um parecer num outro momento. Ou seja, nós estamos aqui discutindo contas que sequer foram aprovadas. Quando a gente diz que mudou a meta em 2009, que mudou a meta em 2001, porque as metas mudaram e as contas foram aprovadas. 2014 não foi julgado pelo Congresso Nacional. 2015 nem voltou aqui, não existe nem parecer prévio. Existe uma primeira opinião desse mesmo procurador, Júlio Marcelo, mas não foi aprovado. Então, não é bem assim a compreensão do TCU. Obrigada, presidente.
Com a palavra o senhor Francisco Ibiapina, 2 minutos.
Presidente, eu me permita continuar, ficaram 2 perguntas em suspenso da senadora. Os gastos do Ministério foram superiores ou inferiores ao montante aprovado na LOA 2015? Salvo engano, a LOA 2015 do Ministério do Trabalho e Emprego girava em torno de R$1 bilhão. E o limite de empenho ao final do ano chegou a R$750 milhões. Aí o limite financeiro um pouco menor, R$730 milhões. Então, o executado foi bem inferior ao que estava previsto na LOA. A 12ª pergunta, como se verifica se o superávit financeiro é efetivo e não uma fraude? Infelizmente, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para fazer essa análise. Gostaria de pedir permissão à senadora para complementar a resposta que eu fiz à senadora Simone Tebet sobre o papel da Secretaria Executiva em relação ao papel nessa questão dos créditos suplementares. Nesse caso específico, não é um assunto que nem chegou a ser muito discutido com a Secretaria Executiva, porque foi um assunto tão corriqueiro, áreas técnicas pedindo substituição de destinação. Eu queria gastar no custeio, quero gastar no investimento. Em relação à questão do superávit, porque havia vinculação condicional, não há o que se discutir. Então, por isso o encaminhamento nessa questão dos créditos suplementares para o Ministério do Trabalho em 2015, ele ficou bem mais discutido na área técnica do que na Secretaria Executiva. Claro, tomamos ciência, tomamos conhecimentos e demos a nossa anuência no seu prosseguimento.
1 minuto, senadora.
Obrigada, presidente. Eu acho que, veja, mais uma vez aqui o doutor Francisco repete o que as outras testemunhas têm dito. É um assunto tão corriqueiro e era um assunto tão pacificado que era quase automático a tramitação. Imagina, se ele, que ocupava o cargo de secretário executivo do Ministério, que é de onde parte o pedido para a abertura de crédito, vem aqui, diz que assinou, que teve, ouviu e tal, mas que era um assunto tão corriqueiro, tão pacificado, imagina com a presidente Dilma, depois que do Ministério do Trabalho, vai para o Ministério do Planejamento, passa por inúmeros técnicos, depois do Ministério do Planejamento, vai para a Casa Civil, passa por inúmeros técnicos, não só da área financeira do orçamento, mas técnicos também da área jurídica. Óbvio, todos os pareceres são favoráveis, naquele momento e naquela realidade. Tanto que mudou em 2009, podia, porque a arrecadação não caiu, cresceu. Ora, se pode para mais, pode para menos. E por que pode para mais, pode para menos? Porque tudo é uma previsão. Então, numa previsão, os recursos eles podem se comportar ou a mais ou a menos. Raramente a gente tem um orçamento efetivo, uma arrecadação efetiva, conforme prevista no orçamento. Por isso, os relatórios não são para os relatórios bimestrais, quadrimestrais, e que em 2015 não teve nem o quadrimestral, segundo a doutora Esther falou aqui, porque o orçamento nós aprovamos só em abril, o Congresso Nacional aprovou só em abril, o relatório semestral, ele não serve para condenar ninguém e nem deve servir para condenar ninguém. Aliás, em lugar nenhum, em atividade nenhuma, nenhum aluno, eu tenho dito aqui, é reprovado porque foi mal no segundo ou no terceiro bimestre. Não reprova, porque ele pode recuperar no próximo. E quando vê que não recupera, muda a meta para quê? Para atingir. Para atingir aquilo que foi previsto. Nós tivemos anos que meta não foi cumprida. Eu dei o exemplo aqui, em 2001. Vários governadores não cumprem meta, não cumprem e não são criminalizados por isso. Então, nós estamos aqui criminalizando uma presidente num momento de maior crise política e ética que o país já passou, condenando e tirando uma presidente porque ela assinou aquilo, um documento que tinha inúmeros pareceres favoráveis. Mas como ela não está citada em lugar nenhum, então esse foi o único instrumento que encontraram para tirar a presidente. Eu agradeço, se eu puder complementar algumas das respostas que eu fiz, eu ficaria agradecido.
Senhor Francisco Ibiapina, 1 minuto. Não tem. Passo pela a palavra ordem, na condição...
Pela ordem, senhor pela presidente. Ordem. Pela ordem. É só porque ele citou gentilmente, querendo concluir a minha pergunta, aliás, que eu não fiz uma colocação, eu quero apenas deixar a testemunha muito, muito tranquila de que não fizemos pergunta justamente porque sabemos que Vossa Senhoria trabalha num órgão setorial, que não tem responsabilidade nenhuma e que é corriqueiro, como sempre foi, fazer exatamente o que cabe a cada pasta. Na atividade fim, solicitar, uma vez diante de uma necessidade concreta, solicitar créditos suplementares, como uma criança pequena faz em relação aos seus pais. Vai pedindo dinheiro todo mês, pede, até o momento em que o pai ou a mãe disse, até aqui nós temos condições, daqui para frente, meu filho, nós não podemos mais fazer, porque senão nós vamos comprometer, inclusive, o seu futuro. Então, diante disso, é que nós não fizemos a pergunta e compreendemos a posição de Vossa Senhoria.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima, 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, doutor Francisco Ibiapina, parente do padre Ibiapina, depois responde. Tem famoso, famoso, religioso, de grandes tradições na Paraíba. Ficou nítido a partir da primeira pergunta que o nobre relator, o senador Antônio Anastasia, formulou, que a testemunha não conseguirá contribuir de forma efetiva para o objeto desta oitiva, uma vez que foi muito clara a estratégia da defesa de arrolar 40 testemunhas, foram tantos os crimes que foram necessários 40 testemunhas para tentar criar algum ambiente possível de defesa. E não estou aqui, obviamente, para defender o doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público perante o Tribunal de Contas da União, até porque ele não precisa de advogado, mas eu quero, por justiça e para o esclarecimento da comissão, da opinião pública que nos acompanha, com o auxílio do senador Moca, trazer aqui a lembrança e a memória da comissão, a declaração do doutor Júlio Marcelo quando aqui esteve, exatamente sobre essa discussão se 2009 é igual a 2015, se houve ou não mudança de jurisprudência. E disse então, e a partir de agora eu abro aspas, não há mudança de jurisprudência do TCU, não há decisão anterior do TCU que considerasse decretos de abertura de suplementação de crédito sem observância da meta fiscal e, portanto, não há de se falar em nova jurisprudência do TCU para retroagir. Não há retroação de jurisprudência porque não havia jurisprudência anterior. O que havia antes e continua existindo é a Constituição, a lei de responsabilidade fiscal. Fecho aspas. Portanto, toda essa argumentação que é feita sobre a comparação de 2009 com 2015 não tem fundamento, porque a situação era completamente distinta, é completamente diversa. E no que diz respeito à afirmação que a manifestação tem apenas um caráter individual de um procurador, também não procede, não é verdadeiro. O parecer foi construído com a participação de 56 técnicos e auditores do Tribunal de Contas da União. Foram 52 servidores públicos concursados que proferiram, exararam o parecer, referendado à unanimidade pela Corte de Contas da União. Portanto, é um trabalho robusto, um trabalho que é difícil de ser desmontado porque ele retrata a realidade dos fatos e deixa caracterizados os crimes que foram praticados. Como eu não tenho pergunta, eu vou pedir 30 segundos para concluir com a tolerância do presidente. E lembrando que, de fato, como foi dito há pouco, você não pode reprovar um aluno no segundo ou terceiro bimestre pelas notas ruins que tira. Mas a mãe e os pais acompanham o boletim. Tem um acompanhamento do boletim que é exatamente o relatório bimestral e quadrimestral que é feito. E quando a nota vem ruim, a mãe e o pai exigem do filho melhor desempenho para que ele cumpra a meta, que é ter notas azuis, não ficar nas notas vermelhas. Portanto, o mesmo boletim de acompanhamento que os pais têm dos filhos, o governo tem na execução fiscal. O que não pode é, ao final do ano, o aluno fraudar o boletim, modificar notas e, quando muito, ainda tentar falsificar a assinatura dos pais.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Lindbergh Farias.
Bem, primeiro quero cumprimentar Dr. Francisco José Pontes Ibiapina. Eu acho que todas as testemunhas aqui são importantes. É claro que quando a gente tem uma testemunha que trabalha na área da SOF, do Ministério do Planejamento, a gente pode falar mais sobre o processo geral de adição de decreto e crédito suplementar. Mas a sua participação é muito importante, porque nós estamos falando da edição de decreto na ponta pelo Ministério. E é importante desfazer algumas confusões que vêm desde o início com a peça de acusação. A primeira confusão era excesso de arrecadação e superávit financeiro da União, ou seja, da fonte 100, com rubricas específicas. Essa aqui é a primeira confusão que tem que ser desfeita. Por isso é muito importante, eu queria começar de forma bem básica, que o senhor explicasse nesses decretos da onde surgiu o pedido do decreto crédito suplementar, se foi por superávit financeiro, ou se foi por excesso de arrecadação, ou foi se foi. Eu sei que houve anulação de dotações orçamentárias. Quais os limites? Esse dinheiro foi utilizado para quê? Né? Qual o prejuízo teria o Ministério do Trabalho se você não pudesse ter editado aquele decreto de crédito suplementar? Ou seja, se você tivesse que esperar a votação aqui de um projeto de lei pelo Congresso Nacional ou a mudança da meta lá à frente, se teria prejuízo na vida real das pessoas. Outra grande confusão que, sinceramente, aqui acho que todos os senadores já perceberam, é que é um contrassenso nós falarmos de aumento de gastos, quando nós sabemos que o artigo 4 fala do decreto de contingenciamento, do limite de empenho, mas principalmente no momento do maior contingenciamento da história do país. E eu queria que o senhor falasse do Ministério do Trabalho. Esses recursos da edição do decreto crédito suplementar relativo a superávit financeiro, qual o montante? E qual o montante do contingenciamento? Porque vai ficar claro, eu sei que estou fazendo uma pergunta, já disse, vai ficar claro que não houve aumento de gastos, porque houve um decreto de contingenciamento gigantesco em todos os ministérios no ano de 2015. Nós estamos falando do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, volto a repetir, no maior contingenciamento da história. Queria saber também se da edição desse decreto, do pedido do Ministério do Trabalho, a SOF, até chegar à Presidenta da República, se houve alguma modificação. Porque está claro para a gente que é um processo longo, onde se passa por várias assessorias, vários órgãos técnicos, e chega na Presidenta e a Presidenta simplesmente assina. Eu até agora não vi uma testemunha dizer que na Presidência houve mudança de um decreto e crédito suplementar. Eu queria saber, nesse caso específico, da saída do Ministério do Trabalho até o último ato, a assinatura da Presidente, houve alguma modificação no pedido que os senhores fizeram?